então vamos esconder agora Hebreus 10:32. Hebreus 10:32. Está escrito assim na minha Bíblia: lembrai-vos, porém, dos dias passados, em que, depois de serdes iluminados, suportastes grandes combates de aflições, às vezes fostes expostos como um espetáculo, tanto de vergonha quanto de tribulações, às vezes vos tornastes coparticipantes com os que desse modo foram tratados. Não somente vos compadecestes dos que estavam nas prisões, mas também com alegria aceitastes o espólio dos vossos bens, sabendo que tendes possessão superior e permanente. Portanto, não lanceis fora a vossa confiança, que tem uma grande recompensa. Necessitar de perseverança, para que, depois de haver desfeito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Pois ainda em pouco tempo aquele que há de vir virá, e não tardará. O meu justo, porém, viverá da fé, e se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Nós, porém, não somos daqueles que retrocedem para a perdição, mas daqueles que creem para a conservação da alma. Pai, em nome de Jesus, aplica a tua palavra em nossos corações. Sejamos aperfeiçoados, fortalecidos, que haja progresso em nós. Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor através da reflexão, entendimento da tua palavra, através da oração, da meditação. Façamos assim a cada dia em nossas vidas, em nome de Jesus pedimos, porque sem o Senhor Jesus nada podemos fazer. Amém e amém. Bom, aqui termina o 10º capítulo e nós vamos nos esforçar o máximo para que pelo menos a gente chegue ao final do 10º capítulo hoje. E aqui nesse tratado, se os irmãos perceberam, talvez algum ou alguns irmãos puderam até ficar desatentos, porque é notório a repetição que o escritor faz, e essa repetição tem um propósito: é a misericórdia, é o amor, é os detalhes minuciosos que são dados. Ele vai e volta falando: não vá, não volte para as coisas que não podem salvar, permaneça, vá em frente. Jesus é maior, melhor, superior e eterno. Então ele faz isso durante todos os primeiros capítulos. E a partir do capítulo 10º, da segunda parte do 10º capítulo, ele já começa a dar uma palavra exortativa, uma palavra de encorajamento, de alerta, um alerta severo, que foi o que nós fizemos no último tratado de quarta-feira, do 19 ao 31, não é? As pessoas que não estavam congregando mais eram alvos, e eram já estavam sendo alvos da apostasia. Então, quem não congrega, quem peca propositalmente, já estavam sendo alvos da apostasia. Apostasia é você abandonar a fé em Jesus. Abandonando a fé em Jesus, você perdeu a salvação. Então, a partir da metade do capítulo 10, o escritor ele já começa a dar palavra de encorajamento para que eles sejam constantes, e não deixando de admoestar sobre o juízo de Deus. E ele termina o parágrafo, como nós terminamos na quarta-feira: horrenda, terrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Então, do capítulo 1 até o 10º, na metade do 10º, ele está falando supremacia de Jesus, fazendo comparações entre a antiga aliança e a nova aliança em Cristo Jesus. O 10º capítulo, a primeira parte, ele fala só da nova aliança, do sacrifício perfeito, único e permanente, que é Jesus. E agora ele volta a falar de coisas para frente, ou seja, salvação, perseverança, vida eterna. Salvação em Jesus, juízo de Deus, fé, morada celestial. Você vê que esse versículo de 32 até o 39 é um tratado que ele prepara para começar a contar os testemunhos dos pais hebreus, para que os que estavam sendo endereçados à carta tivessem coragem para isso. Então aqui é um preparo que ele está fazendo para depois relatar os vários testemunhos dos heróis e heroínas da fé. Então é uma palavra de encorajamento. Depois da duríssima palavra, e ele termina horrenda coisa cair nas mãos do Deus vivo, ele fala aqui que é preciso olhar para trás um pouco e ver aquilo que Deus já havia realizado. Então, que coisa esplendorosa. Que coisa esplendorosa. Ele aplica o versículo 31 na revelação em Cristo Jesus. Vem o quê? Bênção para os que estão nele e juízo divino severo com perda de esperança. Agora ele trata aqui, a partir desse versículo, como eu já disse, nós vamos tratar um por um, para que eles não fiquem preocupados no sentido de perder. Agora, a perseverança que vocês tiveram no passado é mais ou menos a perseverança que vocês tiveram lá atrás, continuem perseverando. Porque os leitores, os ouvintes, eles estavam perdendo a coragem, perdendo a fé, perdendo a confiança para continuar avançando no caminho que é Jesus. E aqui, ele fala isso sempre. É uma característica da carta aos Hebreus. Ele dá uma palavra severa de alerta. Ó, cuidado, vigia, senão você vai para o inferno. É assim mesmo. Se você não vigiar, voltar para trás, vai para o inferno. Embora tenha pessoas que não creiam, né? Mas a Bíblia toda fala sobre isso. Olha, se você não vigiar, você vai para o inferno. Se você pegar o capítulo 6, versículo 9, está falando os versículos que se seguem no capítulo 6, de 9 em diante. Então, é uma severa advertência para os apóstatas, ou aqueles que estavam inclinando à apostasia. E aqui também, ele, apesar de dar uma palavra severa nos versículos anteriores, ele dá uma esperança viva, dando aqui, não é? Assegurando eles que eles não precisavam estar entre o grupo que pereceu no deserto. Desde o início está sendo dito isso. Olha, vocês não precisam ficar com o grupo que pereceu no deserto sem salvação. Então, como é que eu vou então ter forças para isto? E ele começa a ensinar, ele começa falando, olha, olhem para os registros do passado. É por isso que no capítulo 11, ele começa a falar, olha, sejam como os heróis da fé. Eles venceram batalhas, fecharam boca de leão, de urso, venceram o exército, mas muitos morreram ao fio da espada. Muitos morreram ao fio da espada. Muitos foram pobres, está no capítulo 11, versículo número 37 e 38. Então, olha, dá uma olhadinha para trás. Olhe, vocês venceram já tantos obstáculos, vocês venceram tantas coisas, já sofreram tanto, perderam propriedades, muitos foram aprisionados. Então, eles estavam enfrentando uma perseguição terrível, uma perseguição interior, a dúvida de se voltasse para a antiga lei que não salvava, o primeiro pacto, a aliança. E aqui ele fala de maneira enfática, vamos avançar. Então ele conclama, olha, lembrem-se de suas vidas no passado, que vocês possam imitar a vocês mesmos, é como assim, ó, imitem a vocês mesmos no passado. E agora eu olho para você que me ouve agora. Quantas lutas você já enfrentou? Quantas afrontas? Quantos momentos difíceis você já passou, até vergonha, você foi envergonhado talvez pelo membro da família, foi envergonhado por algum motivo, eu não sei, no Brasil e fora no Brasil, quantos momentos você suportou e permaneceu na presença de Deus, e agora você vai parar? Depois de ter percorrido uma longa jornada? E ele diz isso um pouquinho lá na frente, ele fala, fica um pouco mais, fica firme um pouquinho só de tempo e aquele que há de vir virá. Então, ele está aqui dizendo, olha, vocês precisam lembrar do que vocês já passaram e de já venceram. Não sejam só imitadores e não olhe só os exemplos dos heróis da fé, mas você tem sido também um herói da fé, porque já chegou até aqui. Tem uma passagem, se eu não me engano, em Apocalipse 2:5. Se eu não me engano, é o Senhor, a carta que ele manda para a igreja de Éfeso. Deixa eu dar uma conferida aqui. Eu acredito que seja algo parecido. 2:5. Sim, para a igreja. Lembra-te de onde caíste e arrepende-te e pratica as primeiras obras. Pratica as primeiras obras. Ou seja, olha para lá. Quais são as primeiras obras? Perseverança, fé, constância, diligência, humildade, uma fé inabalável. Quando se fala em primeiras obras, não é fazer um monte de coisas. É crer acima de tudo que o Senhor te escolheu. Fazer muitas obras não é fazer muitas coisas. E a primeira coisa é amar o Senhor Jesus. Como está escrito na igreja de Éfeso, tenho contra ti que deixaste o primeiro amor. E com o primeiro amor nós perseveramos, nós somos humilhados, mas continuamos com a cabeça erguida, porque aquele que é humilhado é exaltado para a glória de Deus no tempo determinado por Deus. Então, eu dou essa palavra em todo trono aqui, que ele chama a memória, das pessoas para que lembrem-se do que já passaram, do que já viveram e venceram. Muitos trazem marcas profundas. Mas venceram, e agora? Vai desistir? Vai desistir? Resiste, irmão. Resiste, vá adiante. Confie. Lembrai-vos das coisas passadas. Da antiguidade, que eu sou Deus e não há outro. Eu sou Deus e não há outro. Isaías 46:9. Salmo 105, versículo 4. Lembrai-vos dos milagres e das maravilhas que eu fiz. Buscai continuamente a sua força e o seu poder. Ou seja, precisamos lembrar. Tem algumas pessoas que não propositalmente, mas eu não vou viver de passado. Claro, segue em diante. Agora, quando eu lembro o que Deus já fez na minha vida, quando eu lembro dos milagres, de curas, de barreiras que foram derrubadas, quando eu me lembro que o Senhor esteve comigo em várias situações impossíveis para eu realizar, do encorajamento, do socorro, do suprimento, de envio de irmãos e irmãs para estarem conosco, eu tenho que fazer isso. Ademais, que não seria então a Santa Ceia do Senhor? Não é uma memória? Quando Deus determina a ordenança da ceia, lembra-se, já foi feito, uma vez por todas e para sempre, já está consumado. E se você continuar com essa fé no sacrifício, no sangue de Jesus, se você continua dependendo e nele, você já é vencedor. Então talvez hoje muitas pessoas querem e saem correndo atrás de sinais, saem correndo atrás de prodígios, encontram sinais da mentira. Muitas pessoas estão correndo atrás de sinais, estão achando sinais e prodígios da mentira. Cuidado! A Bíblia diz que os sinais, eles vão seguir. Não é o contrário. Eu não tenho que sair correndo atrás de vagalume pensando que é anjo. Os sinais, a minha Bíblia diz assim, eles vão seguir naturalmente aqueles que creem. Aleluias e glórias a Deus! Mas eu preciso exercitar minha fé e eu preciso ser obediente. Eu me deleito em fazer a tua vontade. Eu me alegro, eu tenho gozo, eu tenho alegria em fazer a tua vontade. E os sinais e maravilhas vão me acompanhar segundo a economia, soberania e majestade daquele que vive e reina para todo o sempre. E tem pessoas que se esquecem disso. Eu estou dizendo isso aqui, que é o que o escritor está falando para os seus ouvintes, para os seus leitores. A pessoa se esquece dos fatos que ocorreram, que Jesus já fez. Lembre-se, isso é uma máxima em todo o registro da palavra de Deus. E o Senhor fala sobre isso. Olha, eu não te livrei de tal, eu não te livrei dos inimigos, eu não fiz isso, eu não abri o mar. Lembre-se disso. Leia Isaías 46:9. E agora, pare um pouquinho para pensar. Não se esqueça. Paulo, ele fala um contexto semelhante quando ele escreve a carta aos Gálatas, no capítulo 3 em especial. A igreja de Gálatas estava se apostatando pelos falsos mestres. E ele fala: lembrem-se, qual foi o método que vocês receberam a Cristo? Não foi a palavra, não foi o sacrifício dele exclusivamente, não mais nada? Porque a igreja de Gálatas, se não fosse aquela carta, nós não sabemos se aconteceram desvios, mas a carta foi escrita aos Gálatas para que eles não desviassem, não se apostatassem da fé. É só ler o capítulo 3. Será que nós sofremos tantas coisas em vão? Será que nós negamos a nós mesmos? Deixamos, pela graça de Deus, a lascívia? Buscamos viver uma vida honesta diante de Deus, diante dos homens? Será que é em vão? Será que é agora que você vai desistir? É isso. São esses versículos que nós estamos nos debruçando nele agora. E ele começa dizendo assim. Versículo 32. Lembrai-vos dos dias passados. Esse lembrai-vos dos dias passados é para que ele a mente fique saia da cauterização, do olho do problema, da dúvida, e saiba que o mesmo Deus operou. É por isso que lá, um pouco na frente, em Hebreus 13, se eu não me engano, o versículo 8, diz: o mesmo Senhor Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente, não é isso? Jesus é o mesmo. É nesse contexto que ele diz isso. Olha, lembre-se, Jesus não muda. E como eu falei nos outros tratados, em outras exposições desta carta, talvez aqui fosse a segunda geração de judeus cristãos, martírio, perseguição. Tiveram, talvez, perderam herança das suas famílias por optarem a servir a Jesus. Eles começaram a ficar em dúvida. E aí que vem a máxima depois. Olha, vocês estão deixando tudo, mas e tem que deixar mesmo, porque você tem algo maior, superior e permanente. É os versículos que nós vamos lembrar agora e ver agora. Lembrai-vos. Então é que está exortando. Ele dá advertência. Olha, seja encorajado. Ele lembrou que as primeiras provas que eles passaram por ter amor ao Senhor. No capítulo 6 ele fala sobre isso. Eles tiveram duras provas, mas passaram por elas. Lembrem-se. Não tire o que o Senhor fez por você, e aquele que começou vai aperfeiçoar até a volta de Jesus. Então essa memória, essa fé, saber que o Senhor continua contigo, apesar da lágrima, te faz avançar, te capacita, te dá resignação. É como se eu estivesse fazendo assim: olha, não deixe de lembrar, ficai-vos a lembrar. É o que eles tinham que fazer. Agora, como é que eu vou lembrar se eu não tenho tempo, se eu estou fazendo tantas coisas? É por isso que a reflexão, a meditação da palavra de Deus e nos prodígios de Deus é necessário. Eu preciso meditar. E às vezes, o que glorifica a Deus é você lembrar. É o que Deus fala para Josué: medita na minha palavra dia e noite, porque na minha palavra tem vitória, tem homens que eu fiz vencer com o meu poder, com a minha majestade. Que hoje você tira um período para lembrar daquilo que Deus já fez na sua vida. Lembre-se, não se esqueça. Aí ele começa: vocês já foram, aqui ele fala de conversão, O mesmo versículo 32. Lembrai-vos, porém, dos dias passados, que depois que vocês forem iluminados, não tem como, né? Foram iluminados, ou seja, foram salvos. Depois que vocês foram salvos, vocês suportaram combate. Está aí. Vocês venceram combates. Vocês foram atacados, mas não foram vencidos. Lembra-se disso, que ele está falando aqui para um grupo que tinha vencido muitas batalhas, reveses, mas esse grupo aqui estava tentando, não é a palavra tentando, estava pensando em desistir. Olha a misericórdia de Deus aí, gente. E tem pessoas que preferem dar crédito a construções humanas. Essa carta foi escrita para que aqueles que estavam salvos não perdessem a salvação, em especial os cristãos hebreus. Toda carta fala sobre isso. Toda a Bíblia fala sobre isso. Vocês foram iluminados. Vocês sofreram. Vocês suportaram, então vamos avançar. É isso que ele está dizendo. Grande luta e sofrimentos. Ou seja, estes que estavam sendo endereçados já tinham passado por muitas lutas. E que sofrimentos eram esses, pastor? Foram ridicularizados. Perseguidos. A Bíblia não diz que qual era a ridicularização. Eu só dar um exemplo hoje. Ridicularização. Andar modestamente. Nós somos ridicularizados quando nós andamos na modéstia. Não estou falando de uso e costume, estou falando de modéstia. Que o mundo está tão corrupto, está tão depravado, está tão sodomizado, erótico, lascivo. Igrejas físicas estão tomando o mesmo rumo. Porque não querem ser ridicularizados, não querem ser diferentes. Ah, mas eu não tenho que ser diferente no invólucro, na aparência. Espera aí. O interior vai fazer você se vestir modestamente. É só apenas um exemplo, tem tantos outros. A honestidade, o trato, o contrato. Foram ridicularizados. Alguns dos sofrimentos perseguidos. Por quê? Porque se tornaram crentes genuínos, fiéis. Sofreram fisicamente, foram presos. Poucos, na verdade, foram martirizados até aqui. Poucos. Mas sofrimento, perseguição, cárcere. E aqui nesses versículos que se seguem, a Bíblia diz, olha, aqui na palavra de Deus, vamos chegar lá, fala que propriedades foram confiscadas, perderam propriedades. Alguns dentre eles tinham sido encarcerados, mas que tinham mostrado zelo pelo cuidado por seus irmãos missionários. Ou seja, tinham sofrido e agora estavam tentados a desistir. Resistiram até aqui. Tinham lutado. Tinham lutado muito. Estavam tendenciosos. E hoje muitas pessoas que foram iluminados de verdade, se converteram de verdade. Aí vem, não é, o simplista, na nossa interpretação, aqueles que dizem que se perderam é porque nunca foram iluminados. A Bíblia não diz isso, nós ficamos com a Bíblia. Nenhum tratado. Estão dando importância a tratados maior do que a Bíblia. foram iluminados, você foi iluminado, agora vai parar? Não, avança. É isso que ele está dizendo aqui. Coragem, coragem. Vamos avançar. Versículo número 33. Aí, olha, às vezes vocês foram expostos como um espetáculo, escárnio. É o versículo número 33. Maltratados publicamente. E venceram aqueles maus tratos. E não só sofreram. Em outras ocasiões, vocês estavam prontos para tomar parte do sofrimento dos que foram maltratados. Ou seja, vocês não só sofriam, mas choravam o que estavam sofrendo, sentiam as mesmas dores. Ou seja, ele estava encorajando as pessoas a encorajarem uns aos outros dentro do próprio grupo. O endereço desta carta, que é para você e é para mim, que coisa mais esplendorosa e maravilhosa. Passaram por tribulações, opróbrio, foram coparticipantes com aqueles. É o que nós estamos lendo aqui, ou seja, vocês se envolveram num corpo só e também sofreram juntos, coparticipantes. Nós somos co-herdeiros, né? Aquela passagem de Romanos 8, 16 e 17. E agora nós somos coparticipantes daqueles que sofreram. Se com ele, se é certo que com ele sofremos, é certo que com ele também seremos glorificados. Então, a unidade, a união, o cristianismo bíblico genuíno fazia com que eles compartilhassem as tribulações e as bênçãos também. Está lá, Romanos 12, 15. Não permitiam que eles ficassem sozinhos nas aflições, ou seja, participavam juntos, não, eu vou sofrer junto com meu irmão. E defenderam o evangelho do Senhor Jesus. Defenderam missionários, co-participante das aflições. É a mesma coisa, tem missionário sofrendo no campo, tem missionário padecendo necessidade de alimentos e elementos elementares. E eu tenho que ser coparticipante das aflições dos missionários. Eu não tenho tempo, eu não tenho aptidão, eu não tenho talento, eu não tenho chamado para estar no campo, mas eu tenho a graça do Senhor sobre a minha vida, eu tenho o amor do Senhor sobre a minha vida, então eu sou coparticipante. Eu vou orar, eu vou jejuar, eu vou contribuir. Eu vou fazer isso. Coparticipantes com os que desse modo foram tratados. Versículo 34. Isso aqui nos dá a ideia. Eu quero abrir um parênteses aqui de igreja, de unidade, de corpo, chorar com os que choram e se alegrar com os que se alegram. O texto é esse. Eu falei 12, 15, Hebreus, Romanos, mas eu acho que 10, 15. Deixa eu ver aqui se eu consigo achar. É o exercício pleno do amor, a prática do amor. Eu creio que seja Romanos 10. 10. Não, é 12 mesmo. 12 a partir do versículo 9. Onde ele fala sobre o amor. E no versículo 15, alegrai-vos com os que se alegram, chorai com os que choram. É isso mesmo. No versículo 9, ele fala da prática, não só no discurso do amor. Então nós estamos vendo isso aqui, que eles eram unidos. E nós voltamos a Atos 2, 42. Eles eram unânimes, todos estavam juntos. Unânimes na doutrina dos apóstolos, comunhão, partir do pão e oração. Por isso que ele está dizendo, não deixem de congregar. Se vocês deixarem de congregar, vocês vão deixar de estimular um ao outro, de encorajar um ao outro. Se deixar de congregar, meu amigo, minha amiga, você vai apostatar da fé. Eu já ouvi várias vezes: ah, pastor, eu não estou em congregação, não. Estou 10 anos sem congregação, mas eu sinto a presença de Deus. Cuidado com os calafrios, que pode ser um vento frio que está passando, ao invés de ser a presença de Deus. Cuidado. Estou sendo muito honesto, porque eu tenho que me deleitar em obedecer, em fazer a vontade de Deus. E a vontade de Deus é que nós estejamos congregados, seja na garagem, seja na varanda, embaixo de um pé de uma árvore, seja numa igreja institucionalizada, cumprindo as leis do município, estado e da União. Eu preciso congregar, porque senão eu deixo de me estimular. Uma brasa fora lá do braseiro, fora das outras brasas, ela logo, logo, ela vai apagar. Muito cômodo. É cômodo, às vezes os motivos são diversos, né? Distância, não tem igreja bíblica perto, mas em muitos casos é comodismo, e eu vou mais além, em muitos casos pode ser egoísmo. Na verdade, pode ser também um ato de defesa, de não querer sofrer mais. Mas em todos esses casos, nós temos que analisar, saber qual é o que eu estou vivendo, o que é que eu estou passando. E ele está dizendo aqui: olha, vocês chegaram até aqui, vamos lá, vamos em frente. Vocês perderam tanta coisa, chegaram até aqui pela fé. Então você veja, irmãos, preste atenção. Preste atenção ao que eu falo agora. Eles tinham sido iluminados, convertidos, mas na jornada estavam prestes a perder, a retroceder. É o final. O final do capítulo é isso, olha. Nós não somos daqueles que retrocedem para perdição. Bom, que explicação é essa, pastor? Retroceder para perdição. Bom, o que é isso? É perder o que você estava de posse. Você retrocedeu, voltou. Não quero mais. Ou foi vencido. É igual 1 Pedro 2,20. Foi iluminado, aproveitou dos dons, teve, mas foi vencido. Há o que vencer. Então você pode ter hoje, pode não ter amanhã. É isso que o escritor está dizendo aqui. Versículo número 34 está escrito assim: não somente vos compadeceis dos que estavam nas prisões, mas também com alegria, olha, com alegria, aceitastes o espólio dos vossos bens, sabendo que tendes possessão superior e permanente. Deixa eu explicar aqui, apesar de estar bem explícito, o versículo 34 está escrito: olha, vocês participaram do sofrimento dos prisioneiros, e tudo que vocês tinham foi tirado. Vocês suportaram tudo isso com alegria. Imagine, olha, lembre-se disso. Com alegria. Hoje as pessoas não participam disso com alegria porque tem muito conselho de ímpio. E eu fico indignadíssimo com essa teologia da prosperidade. Não, não sei o quê. Eu peguei a Bíblia, Deus vai largar, o celeiro vai encher. Celeiro é encher, não encher é consequência. Você pode ter o celeiro cheio? Amém. Amém. Mas essa não é a vontade de Deus. Sabe qual é a vontade de Deus? É fazer você santo, santa, separado, limpo, lavado e remido com o sangue do Cordeiro de Deus, Jesus. Deixa eu ler um versículo aqui. Deixa eu dar um pulinho lá na frente, em Hebreus 11:38. Não, 37. Muitos, os heróis da fé, olha, os heróis da fé, apedrejados, tentados, cerrados pelo meio, a tradição diz que Isaías foi cerrado ao meio, mortos ao fio da espada, andaram vestidos de peles de ovelhas e de cabras, pobres, aflitos e maltratados, eram os heróis da fé. Então tinha heróis da fé que venceram exércitos. A Bíblia diz, e nós queremos vencer exércitos, e temos vencido. Mas vencemos também a pobreza, o escárnio, a humilhação, os maus tratos. Está escrito. Então as pessoas são dolosamente mente egoísta e vai buscando da Bíblia como se fosse self-service, só busca da Bíblia o que quer, o que lhe interessa. A Bíblia tem filé mignon, mas tem giló. Entendeu? Tem um gilózinho também ali, amarguinho. Ah, mas né, ah, giló não dá pra mim não. Na Bíblia tem giló. Pra mim não tem giló. Até o amargo é doce. Para mim o versículo 37 é uma bênção. 11:37. Mas tem gente que não... Ah, não, isso aqui, essa interpretação está errada. Não, não é assim, não. É assim, sim. Não estou aqui perdendo meu tempo. É assim, sim. Pelo contrário, estou aqui pelo amor ao Senhor e pela graça, que de nós mesmos não teríamos condições. Vamos pegar um gilozinho, mas parece que é amargo, mas não é, não, é bênção. Toda palavra é bênção de Deus. Só que a natureza nossa, quando eu estou falando sua, não, é minha também. Nossa. Faz a gente escolher. Não, eu quero só o Salmo 91, o versículo 14. Quero só o versículo 1 do Salmo 23. Não, eu só quero esse aqui. Eu só quero Isaías 42, né? Eu estarei contigo em todo lugar. Sim. Mas não pode ser assim. Tem que ser toda a palavra de Deus. E Deus vai te dar graça. Deus vai fazer você vencer. Como você venceu no passado, você vai vencer hoje, vai vencer amanhã. Porque Deus está dando essa palavra para encorajar você, igreja. Para encorajar você, serva, que chora pelo cônjuge, que chora pelo filho, que chora por uma reconciliação, talvez não seja de corpos, mas reconciliação de paz, reconciliação de amor, reconciliação de uma vida plena, vida abundante, vida alegre, vida feliz. Então, é o que está sendo dito aqui para os seus conterrâneos. Vocês participaram do sofrimento, suportaram com alegria, porque sabiam que tinha uma coisa muito melhor que dura para sempre. Ou seja, ele já está remetendo aí a coisas futuras, ou seja, vida eterna, salvação. Ele já começa a entrar já no Mocotó. Olha, vocês estavam pensando que era só aqui, né? Pensando que Jesus ia ser um rei terreno, que ia dominar como Davi, Salomão. Não. O reino do Senhor é eterno, é celestial. Então, olha, vocês perderam tudo e perderam com alegria porque tinham no coração que tinha algo permanente. Isso é demais de maravilhoso. Demais de maravilhoso. Vocês aceitaram com alegria o espólio dos vossos bens, porque vocês terão um patrimônio superior, permanente. Eita maravilha! Eternas. Vou preparar-vos morada no céu, não é aqui. Então ele faz uma alusão, o que eles já tinham. Ou seja, eles tinham essa esperança de vida eterna, mas estavam perdendo. É isso que está dizendo aqui. Isso pode acontecer com você e comigo também. A gente chora, briga, peleja, vai preso, perde emprego e acontece um monte de coisa, não somos entendidos, perdemos bens, deixamos de prosperar materialmente para prosperar espiritualmente e achamos bênção, isso é maravilha, e tal, vamos lá em frente, mas chega num determinado momento do caminho, poxa, será que está valendo a pena? É o que Malaquias perguntou, é o que Jeremias perguntou, é o que Asaf perguntou. Você precisa ter em mente no coração que existe uma possessão, existe algo na eternidade para você, possessão superior e permanente, eterna. Ele faz alusão exatamente disto aqui, a herança celestial, o que nós falamos aqui em Romanos 8:17, os galardões, a recompensa, a herança, coroas. Eita glória! É isso que precisamos entender. É o durável. E Paulo contrasta isso em 1 Coríntios 9:27. Olha, estão no atletismo, se esforçando, lutando, fazendo treinamentos diários para ganhar bilhões, bilhões e bilhões de reais, de dólares, de euros. Coroa corruptível. Bilhões e bilhões não servem para nada. Máximo pode fazer, tu comprar uma coisinha aqui, outra ali. Agora, a nossa possessão, em contraste com todos os bens e riquezas da terra, é infinitamente superior, não só pela eternidade, mas pelo valor, pelo gozo. Então, não tem nenhuma possessão aqui na terra que você possa reter para sempre. Tudo que aqui tem vai ter mudança. Ok? Pessoas se vão, amigos se vão, entes se vão. Então precisamos saber que a eternidade é para onde nós vamos. E nós temos que construir a nossa casa lá. A nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas coisas que não se veem, porque as que se veem são temporais, passageiras, e as que não se veem, elas são eternas. As que não se veem 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 são eternas. Furou o disco. Furou aqui, estou na época do vinil. Eu repeti propositalmente, porque tem um monte de gente hoje que foi do céu, que foi no inferno, que viu, que viu, que viu, que viu, os que não se veem. Então você está vendo o quê? Cuidado com o que você vê, hein? Outra coisa, cuidado com os vídeos que estão mandando, que vi que vai acabar o mundo amanhã. Irmãos, a profecia bíblica está aqui. Deus pode falar no seu coração, convencê-lo da proximidade. Agora a máxima escrita está aqui. Que pode chegar uma pessoa, mandar um vídeo: ah, Deus me deu um sonho nessa noite. Eu creio em sonho, viu? Creio de verdade que Deus fala, se comunica em sonhos. Só que tem muitos ingênuos, meninos e meninas, e sai distribuindo aí, e lamentavelmente outros meninos e meninas que creem nisso. Cuidado. Tome cuidado. Versículo 35. Portanto, não lanceis fora a vossa confiança, que tem uma grande recompensa. Aí ele já começa a falar da fé. Não percam a coragem, não percam a fé. Ei, olha para mim. Perca a coragem, não. Perca a fé, não. Porque a sua fé perseverante, peregrina, constante, há uma recompensa. Eita maravilha. Ele está dizendo com amor, ele está escrevendo com lágrimas: meus filhos, irmãos, conterrâneos, você da tribo de Naftali, de Ásia, você é da tribo, vem cá, não perca as esperanças, não volte para os sacrifícios que não podem salvar, não volte para a lei. Não percam, eles então, portanto, que existe uma esperança maior, superior e eterna, não percam as esperanças, não percam a coragem. Não percam a coragem. Aliás, o que ele mais fala aqui é ensinar para que esse ensino os dê coragem. Quando eu leio o versículo 22 do capítulo 13, está escrito assim: rogo-vos, porém, irmãos, que suporteis esta palavra de encorajamento, pois vos escrevi resumidamente. O que quer dizer o versículo 22 do capítulo 13, que nós vamos chegar lá ainda. Estou só dando uma adiantada aqui que faz parte do contexto. Meus irmãos, é a saudação final que ele dá. Peço que escutem com paciência essas palavras de ânimo, de coragem, pois esta carta eu escrevi, não é longa, mas é objetiva para que vocês não caiam da fé. Avancem. Portanto, não percam a coragem, pois a coragem, a fé, vai te trazer uma recompensa. E o versículo 36. Olha que coisa mais linda. Necessita de perseverança. Ou seja, irmãos hebreus, igreja de Jesus, perseverança, depois que fazer a vontade de Deus, fazer a vontade de Deus com alegria, você recebe a promessa, alcança a promessa. Que promessa que ele começou a tratar aqui? Salvação, vida eterna. A Bíblia nos dá muitas promessas, mas a promessa é vida eterna. 1 João 2,25, marca na sua Bíblia, nunca mais esqueça. Se precisa de paciência, perseverança, constância, diligência, depois de ter feito a vontade de Deus com alegria, você alcança a promessa. E a promessa é 1 João 2,25. Havendo feito a vontade de Deus, o que, que quer dizer aqui? O foco da carta é Jesus, ou seja, o que ele está dizendo aqui, em especial aqui para os cristãos judeus? A vontade é para que eles, havendo feito a vontade de Deus, qual é a vontade de Deus? Que creia no Senhor Jesus, se apegue apenas em Jesus, lealdade a Jesus, não retrocedam de Jesus, não se desviem de Jesus. Não abandone a confiança e a fé nele, evitando o quê? A apostasia. Então, crendo em Jesus, estando nele, você está fazendo a vontade de Deus. Então, a perseverança aqui, ela é exigida. É o caminho pelo qual devemos seguir, se quisermos fazer a vontade de Deus. Vontade de Deus é viver a nossa vida para a glória de Deus, tornar o nome do Senhor Jesus conhecido. Ok? Necessitamos de perseverança. Se quem não tem perseverança está com dificuldades pelas batalhas, vamos pedir a Deus. Quem tem falta de sabedoria, peça a Deus. Que palavra de encorajamento. Por quê? Olha como é que as coisas se ligam. Olha, persevere, a promessa vai chegar, a vida eterna. E é como está em Hebreus 11, número 24 em diante. Pela fé, Moisés, sendo já homem, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, escolhendo antes ser maltratado com o povo de Deus, que por algum tempo ter alegria do pecado. Teve por maiores riquezas o desprezo de Cristo do que os tesouros do Egito, porque tinha em vista a recompensa, ou seja, a promessa. Eu tenho em vista a recompensa e a promessa. E a minha recompensa e promessa é vida eterna, igreja. E ele fecha no versículo 37. Pois ainda um pouco de tempo, aquele que há de vir virá, Jesus, não tardará. Ele começa a alicerçar os testemunhos que virão na galeria dos heróis da fé. Ele usa aqueles que os judeus amavam, reputavam como pessoas importantes, Abraão, Moisés, Sara. Então, olha, fica um pouco, olha, espere um pouco ainda de tempo, aquele que é em Jesus, aquele que há de vir, virá e não tardará. Dentro de pouco tempo, um pouquinho de tempo, ele vai voltar. Então, persevere, a vitória está aqui na frente, amanhã. Você pode não estar enxergando agora, mas o Senhor está vendo. Existe tanto sofrimento e injustiça que às vezes nós não conseguimos enxergar. Mas aquele que há de vir, virá. Não vai tardar, não, e os sinais estão aí. aquele que há de vir, virá. É como se estivesse repetindo as palavras de Jesus. Vou preparar-vos lugar. Não atemorize vosso coração. Avancem. Sem mim não há salvação. Sem mim não tem caminho. Sem mim não tem vida. Sem a minha presença. E talvez estivesse também atentando para Atos 2,11. Varões galileus, o que vocês estão olhando para cima? Esse mesmo Jesus que vocês estão ouvindo, estão olhando ir para o alto, ele mesmo descerá. Então, olha, vocês estão passando problemas, fica firme com o Senhor, diligência, persevere, a recompensa virá. E a recompensa vem da mão daquele que é Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. O meu justo, porém, viverá da fé. E se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Versículo 38. É uma expressão que está em Abacuque 2,4. E foi usada algumas vezes. Romanos 1,17. Gálatas também fala sobre isso. O meu justo viverá da fé. Se ele retroceder, recuar, retirar-se, se ele abandonar, retornando ao judaísmo, no caso em ação, ou aqui no caso retornar ao mundanismo, ou à religião que não salva, piega. Se você se apartar, abandonar, e voltar para o judaísmo ou qualquer outro ismo que não seja o cristianismo bíblico, aí você perde a salvação. Então nós precisamos o quê? Avançar e não retirar-se, não recuar, e não se afastar, e não abandonar. E eu não consigo me agradar naqueles que retrocedem. Claro, se me abandonou, eu não vou me agradar. Aí nós vamos para aquele versículo que para muito é Giló, mas aqui é Mocotó. 2 Timóteo. Isso aqui para muito é Giló. O pessoal passa batido nessa passagem aqui, ou então só lê o que interessa. Vamos lá. Deixa eu pegar o meu pergaminho aqui. Se perseverar, olha aqui, se perseverarmos, com ele também reinaremos. Se perseverarmos, se eu negar, retroceder, recuar, abandonar, também ele me negará. Ok? Não tem que interpretar nada. Tá aqui. A minha alma não tem prazer nele. Eu ontem li, acho que é 18, 19, o salmista, no Salmo 18, versículo 19, se eu não me engano, diz assim: o Senhor me trouxe para um lugar largo, espaçoso, porque tinha prazer em mim, deleite em mim, alegria em mim. E eu pergunto a você e para mim, vamos perguntar, Deus tem tido prazer em nós? Eu acho que essa passagem, Salmo 18, versículo 19, eu acredito que seja, deixa eu ver se aqui, me livrou do perigo e me salvou porque tem prazer em mim, porque me ama, tem prazer, o Senhor nos ama, sim, mas se eu abandonar, chegai-vos a mim, e eu me chegarei a vós. Será que é brincadeira? Será? Chegai-vos a mim, e eu me chegarei. Então Deus nos dá uma condição de livre decisão, arbítrio, e não tira a sua soberania, e não tira a sua glória. Chegai-vos a mim, senão eu tenho que dizer que Jesus mentiu, que Deus mentiu, e é impossível Deus mentir. Seja o homem mentiroso, e Deus verdadeiro. Amém, igreja? O meu justo viverá da fé. Se ele recuar, então estou falando, vocês hebreus, cristãos, meus irmãos, por favor, não recuem, por favor, não recuem, não recuem, avancem. Você, igreja de Jesus, avance, não recua, está sofrendo, a dor é real, a angústia é real, mas avance. Ele fecha o 10º capítulo maravilhosamente dizendo: nós, ele até dá uma palavra, nós, ele incluindo os seus ouvintes e leitores. Então ele está dizendo que eram cristãos autênticos. Ele não está dizendo, ele não está aqui escrevendo para ímpios, está escrevendo para cristãos autênticos. Fala, nós, que somos cristãos, nós não vamos recuar. Nós não somos daqueles que voltam, que retrocedem para perdição. Aqueles que, é o versículo 26 e 27 desse mesmo capítulo, retroceder para perdição, ok? Quer dizer o quê? Retornar para destruição, para o sofrimento, para o inferno. Nós não somos desses. E a mesma passagem, é o mesmo entendimento que lhe dá. 27 a 29, vamos ler. Mas cá há certa expectação horrível de juízo, ardor de fogo que há de devorar os adversários. Todo aquele que quebrava a lei de Moisés morria sem misericórdia pelo testemunho de duas ou três pessoas. De quanto maior castigo será aquele que negar o sacrifício, negar a morte de Jesus. Então ele está dizendo, olha, não negue a morte de Jesus. Se vocês negarem, retrocederem, será para perdição, será terrível, destruição. E ele conclui, e eu quero concluir agora também. Nós não retrocedemos para perdição, para destruição, para o inferno, mas somos daqueles que temos fé. Que temos fé. E nós que temos fé, vamos avançar para a salvação de nossas almas. Pela fé, nós vamos avançar para a salvação de nossas almas. E eu queria deixar essa palavra de encorajamento para você hoje, sexta-feira. Os endereçados cristãos judeus que estavam querendo retroceder, voltar, desanimar, desistir, se apostatar. Ele é misericordiosamente usado por Deus. Ele encoraja. Por que a carta foi escrita? Para que eles não perdessem a salvação. Eram salvos. Então, com amor de verdade, respeito. Eu não reconheço a Tulipe, Institutas, nem outro tratado que fale diferente do que está dito aqui e em outras passagens bíblicas. Isso não tira a soberania, a majestade de Deus. Pergunte a você mesmo. Pergunte a você mesmo. Senhor, nos ajude a vencer. Existem muitos irmãos que estão no vale. Estão no vale. Mas não é para a destruição, é para o aperfeiçoamento e para a salvação. Ajuda-nos. E que esta carta, que teve um endereço para pessoas que ouviram, leram e se embutiram de fé e de força, e que assim também a leitura deste capítulo 10º, Senhor, a leitura que foi feita hoje, seja para cada membro da igreja, e que não desfaleça. Porque existe, Senhor, uma palavra em Mateus 24:12, que nos últimos dias, que são os dias que estamos vivendo agora, o amor ágape, o amor de Deus nos corações vai acabar, vai esfriar. Que o Senhor nos livre disso e que possamos meditar naquilo que o Senhor já fez em nossas vidas. E que possamos avançar nesta graça. De fé em fé, de valor em valor. Aquele que começou a boa obra, nós permanecendo nele, perseverando, vamos receber aquilo que nos está proposto. Deus nos abençoe.